Bora então continuar o nosso estudo aqui do pregão eletrônico. E olha, vou te mostrar agora uma outra parte que eu não tenho dúvida também que você vai acabar encontrando em concurso. A gente sabe que o pregão eletrônico é utilizado para a aquisição de bens e serviços comuns, beleza? Beleza. Inclusive serviço comum de engenharia, show de bola. Mas tem algumas coisas que não podem ser feitas por meio do pregão eletrônico, está expresso ali no decreto. Vamos anotar, isso aqui merece esquema. Vem comigo. Olha só o que o decreto determina. O decreto determina o seguinte: que o pregão eletrônico, ou pregão na sua forma eletrônica, a gente fala pregão eletrônico, tá? Você vai ver que lá no decreto ele fala pregão na sua forma eletrônica. Mesma coisa. Que o pregão eletrônico, ele não se aplica para algumas situações. Ou seja, ele não pode ser utilizado nos seguintes casos. Ele não pode ser utilizado nos seguintes casos. Primeiro, contratação de obras. Lembra que a gente viu o conceito de obras? Então, para contratações de obras, e quando a gente fala obra, é relacionada a imóvel, pode ser a construção, a reforma, ampliação, restauração, não pode. Falou obra, não pode o pregão. O pregão também não pode ser utilizado para locações imobiliárias. Locações imobiliárias, claro, vai alugar um imóvel. Vai, tipo, alugar, imagine, alugar um imóvel para fazer, para instalar uma repartição. Se a gente for pegar o mais barato, vai estar lá no caixa prego, não rola. Nesse caso, ele tem que escolher um lugar estratégico. Também não pode ser usado para alienações. O que é alienar mesmo, professor? É para vender. É muito comum que a questão às vezes tente misturar o pregão com o leilão. O leilão é para venda, para alienação. O pregão é para compra, para aquisição. E também ele não pode ser utilizado, conforme nós já falamos, para bens e serviços especiais. Porque ele é para bens e serviços comuns. Bem, serviço especial não. Legal, bem tranquilo essa parte. É algo que a maioria disso aqui a gente acaba vendo até quando estudo o próprio pregão da 10.520. O que a lei vem incluindo aqui é o bem e serviço especial. E lembrando, hein, serviço comum de engenharia pode ser utilizado pregão. Aquilo que era só um entendimento jurisprudencial do TCU já está aí também expresso agora no decreto. Legal? Então vai. Copia, bate o print, é uma parte bem tranquila que a gente colocou aqui, sem dificuldade, mas dá uma atençãozinha, viu? Dá uma atençãozinha porque eu não tenho dúvida também que você vai acabar encontrando uma coisa ou outra desse trecho aqui. É algo também que tem um peso super importante para a prova. Copiado? Printado? Então vamos para a próxima tela. Algumas regrinhas também legais. Olha só. Acerca dos procedimentos do nosso pregão eletrônico. Vamos lá. Quando a gente fala aqui dos procedimentos, tem um ponto que também costuma vir aí, fazendo com base, né, no decreto anterior, com as questões que a gente já conhece, embora desse aqui não tenha ainda muita coisa, que fala que esses procedimentos serão feitos pelo sistema de compras do governo federal. Então, o procedimento rola aqui pelo sistema de compras do governo federal, no qual serão utilizados recursos de criptografia autenticação, para garantir a segurança, para saber que realmente é a pessoa mesmo que está dando lance e tal. Vamos falar um pouquinho mais dessa parte, um pouquinho mais para frente. Então, como que rola o procedimento do pregão eletrônico? A gente vai usar o sistema de compras do governo, opa, faltou uma palavrinha, do governo federal. A gente está no âmbito da União, do governo federal. Esse aqui é o sistema, ó, utilizado no pregão eletrônico. É o sistema de compras do governo federal. Agora tem um detalhe. Lembra que tinha aqueles entes que poderiam receber transferência voluntária? Vamos colocar esse detalhe também, peraí. Vou colocar uma observação aqui. Uma observaçãozinha. E aqueles demais entes que receberam aquela transferência voluntária da União? Peraí que esse F ficou feio. Que transferência voluntária, Thales? Ué, a gente falou lá atrás. Aqueles entes federados que recebem, que vão fazer contratações ou aquisições com recursos que foram transferidos voluntariamente pela União, lembra? Ah, então, nesse caso aqui, eles podem utilizar esse, ou eles podem também utilizar outro sistema, o sistema próprio e tal. Não é obrigatório usar o sistema de compras do governo federal. Eles podem usar o sistema de compras do governo federal, eles podem utilizar o sistema próprio. Então, a regra, a gente sabe que está sendo aplicada, é no âmbito federal. Agora, quando, por exemplo, a União faz uma transferência voluntária de recursos, ela passa uma grana ali para o município fazer contratação de serviços ou obras, serviços ou compras comum, ele vai fazer aquisição de bens ou serviços comuns com dinheiro da União. Lembra disso? A gente falou lá atrás, a União pega o dinheiro dela e dá para o município faz essa aquisição. Se ele quiser, ele usa o mesmo sistema do governo federal, senão ele pode também utilizar um sistema próprio, não é obrigatório que ele utilize o mesmo do federal, beleza? Beleza. Agora, olha só, a gente tem aqui, bate o print que eu já estou trocando de tela, a gente tem aqui, dentro também do nosso decreto, uma parte que fala das etapas. Também é uma parte bem tranquila. Vamos só colocar o esqueminha aqui, como está na própria lei, no próprio decreto, para você entender, porque também é uma parte bem de boa. Olha só, as etapas do pregão eletrônico. Ele tem as seguintes etapas sucessivas, ou seja, primeiro uma, depois a outra. Olha como a maioria delas faz sentido, ó. Primeiro, é o planejamento da contratação, ele vai planejar a contratação. Depois, vai ter a publicação do aviso do edital, é tipo o resuminho do edital, falando ali que tem o edital. Aí, feito isso, então, ó, primeiro é o planejamento, que ela faz interna, está planejando, tal, arrumando tudo. Aí ele vai publicar o aviso do edital. Quando ele publica o aviso do edital, é que a gente tem aqui o início da fase externa. É aqui que começa a fase externa, que a gente fala, ah, tá, começou então agora o nosso pregão, tal, beleza. É aqui que inicia então a fase externa, a gente sabe, as pessoas de fora sabem que vai rolar esse pregão. Beleza. Aí depois, os licitantes vêm e fazem a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação. Eles chegam lá trazendo, né, tudo pela internet. Eles vão apresentar as propostas, os documentos e tal. Feito isso, vai ser feita a abertura da sessão pública. Ele abre a sessão pública e eles começam a fazer o envio dos lances. É a fase competitiva. Ah, eu faço por tanto, eu faço por tanto. Vai, quem faz por menos? E assim vai. Feito isso, nós temos o julgamento de qual é a proposta vencedora. Feito o julgamento, nós escolhemos aqui então, ó, feito o julgamento, que é aqui que nós teremos a seleção da proposta vencedora. E olha só que interessante, depois que nós selecionamos quem é o vencedor, aí que é feita a Depois que a gente seleciona quem é o vencedor, aí que é feita a habilitação. Então, note esse detalhe aqui. Primeiro é o julgamento para depois ser feita a habilitação. Então, a verificação do preenchimento dos requisitos não é de todo mundo, é de quem ganhou. Aí, se por acaso ele não preenche, a gente parte para o próximo, depois a gente vai conversar sobre isso. Calma, aqui é só uma linha geral, beleza? Beleza. Mas notem que, como no pregão, primeiro é o julgamento, primeiro é a classificação, depois é a habilitação. Fica de olho. Muito bem, feita a habilitação ali. A gente tem também a possibilidade de recurso, vamos ver. O recurso é julgado, tal, depois que todas essas situações estiverem resolvidas. Vai ser feita a adjudicação e, por último, a homologação. Da mesma forma que o pregão, você vai notar que nós temos uma inversão de fases comparando-se com a 8666. Então, aqui a gente tem essa inversão de fases comparando com a 8666. Beleza? Beleza. Da mesma forma que o pregão, tá? Da mesma forma que o pregão. A gente tem essa inversão de fases. Primeiro é o julgamento e depois a habilitação. Aqui também, ó. Primeiro é a adjudicação e depois a homologação. Você vai reparar que nós temos aqui portanto, a inversão das fases, se nós considerarmos aquelas fases traçadas na Lei 8666 de 93. Bem tranquilo? Bem tranquilo. Nada novo, nada novo. Então tá. Vimos aí as etapas, que é uma parte bem de boa. Seguindo aqui uma ordem do decreto. Eu tento, dentro do possível, seguir a ordem dele, tá? Nem toda hora dá, que eu quero fazer de uma forma que fique mais didático. Olha só, um outro ponto que eu quero trabalhar contigo aqui, que é bem curtinho, e eu quero chamar bem a sua atenção. Beleza? Vou trocar. Quando vai ser feita a seleção da proposta vencedora? Então, ó. Para a seleção da proposta vencedora, depois a gente vai falar um pouco mais também dessa etapa. Aqui é só o bizuzinho. Quais são os critérios utilizados? Qual é o critério de julgamento? Esse ponto aqui ele também é bem importante em prova. Por isso que eu quero esquematizar ali contigo. Qual que é o critério de julgamento? Olha só, o critério utilizado para a seleção da proposta vencedora, primeiro, é o do menor preço. Não tem técnica aqui, hein? O critério utilizado é o do menor preço. E o decreto também fala que pode ser utilizado o maior desconto. Acaba dando a mesma, né? Mas beleza. O que é importante você ficar de olho? Quando fala de critério, não tem o critério técnica ou técnica e preço na seleção do pregão. O pregão é o valor mais barato, a licitação quer pagar menos, não tem aquela parada de técnica aqui. Então, aquele tipo técnica, técnica e preço. Quando a gente fala critério de julgamento, deixa eu só jogar essa técnica para baixo, tá? Que eu vou fazer um negocinho ali em cima, ó. Esse técnica aqui, ó. Só vou colocar ele um pouquinho para baixo, que eu vou escrever um negocinho ali ainda. Ó, não tem técnica. Quando a gente fala aqui critério de julgamento, nós estamos falando do tipo de licitação. Do tipo de licitação, que é menor preço, técnica, técnica e preço, por aí vai. Por aí vai. Então, não tem a técnica aqui. O critério é o menor preço. A administração pública quer pagar menos. Ela quer apenas pagar menos. Legal. Agora, um outro ponto para a gente também ver aí de forma bem rápida, bem sucinta, porque é só texto mesmo do decreto, são os documentos que devem ser apresentados. Olha, não é uma coisa assim que costuma vir pesado em concurso, sabe? Os documentos que devem ser apresentados. Normalmente, a banca pega, copia, cola, joga lá, para você olhar e falar, nossa, será que isso aqui é um documento mesmo que tem que ser apresentado para habilitação? Normalmente, tá? Normalmente é uma afirmação até correta. É que aí o concurseiro, a concurseira olha na prova assim e fala, será? Então, por isso que a gente tem que ter a leitura. Vamos dar uma olhada nessa parte também. Legal, bate o print aí que eu já estou trocando, hein? Olha lá. Vai que já estou trocando aqui. Agora a gente vai lá um outro ponto. Muito bem. Vamos ver então a documentação que tem que ser apresentada. Olha só. O processo, está no artigo 8º, tá? O processo relativo ao pregão na forma eletrônica será instruído com os seguintes documentos, no mínimo. Então vamos lá. Essa parte aqui da documentação é a documentação do processo do pregão. Calma que da habilitação a gente vai ver depois, tá? Que aí é o licitante, eu ia falar o concurseiro, não. É o licitante que tem que apresentar. Olha só, primeiro, o estudo técnico preliminar. Lembra aquele estudo técnico preliminar, que é o que vai embasar o termo tal, termo de referência? Então tá. Depois, o termo de referência, a planilha estimativa de despesa, a previsão dos recursos orçamentários necessários com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão. Então, essa aqui é uma exceção importante. Exceto quando for pregão para registro de preços. Por que, Thales, nesse caso não tem que ter o orçamento? Porque é o seguinte, deixa eu só fazer um destaque aqui, aí eu vou te explicar o porquê. Ó. Exceto registro de preços, sabe por quê? O que é o registro de preços mesmo? O registro de preços é utilizado para contratações futuras. Ele é utilizado para contratações ou aquisições futuras. Quando a gente fala do registro de preços, a administração pública não vai comprar nada. Ela só vai fazer aquela ata, ela vai fazer aquela lista, tipo assim, ah, caneta, vai estar a lista, 1, 2, 3, 4, 5, quem vende caneta, qual que é o preço, quantas ele pode atender em tal prazo. Então, quando a gente vai licitar, tem que ter o recurso orçamentário. Tem uma observação bem importante depois, tá? Bem importante que a gente vai ver já já. Mas tem que ter o recurso orçamentário, é falar tipo assim, tá, você vai gastar esse dinheiro sai de onde? Cadê esse dinheiro? Então, quando vai licitar, tem que ter a apresentação do recurso orçamentário. Agora vem cá. Quando não é registro de preços, a administração pública não vai contratar. Ela apenas faz uma ata, ela apenas faz uma lista de quem vende aquilo e quais são os preços adotados. Ela não vai contratar. Quando ela for contratar efetivamente, ela fala: ah, formei a lista. Vou contratar. Vem cá, vou contratar desse cara. Legal. Quando ela for firmar as contratações, aí sim que ela apresenta o orçamento. Então fique de olho, cuidado, porque a gente fala assim: ah, não, né? Recurso orçamentário sempre tem que estar ali. Sim, exceto no registro de preços. Registro de preços, ela não está contratando nada, ela apenas está fazendo aquela lista. Aí quando efetivamente ela for firmar uma contratação, aí ela usa. Deu para entender essa parte? Então tá bom. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá agora para aquela análise que estávamos fazendo. O item número 5. Autorização, deixa eu só trocar de cor. Autorização de abertura da licitação. Essa parte aqui é super importante, ó. Designação do pregoeiro e da equipe de apoio. Vamos falar dessa galera. Lógico que tem que ter também o edital e os seus anexos. A minuta do termo do contrato. Ou o instrumento equivalente, minuta é tipo o resuminho ali. Ou a minuta da ata de registro de preços. Então depende se ele está efetivamente fazendo uma contratação ou se ele fez ali só para o registro de preços. O parecer jurídico. Muito bem. Pode bater o print aí que a gente já vai trocar. Apesar que eu grifei quase tudo, né? Porque essa parte que nem tem muito que esquematizar ela. Era mais algumas pequenas explicações, principalmente nessa parte aí do recurso orçamentário. Então, cuidado, tá? Esse aqui eu vou até dar um destaque nele, ó. Para você ficar de olho nesse inciso aqui, ó. Que fala aí do recurso orçamentário. Porque os outros são mais bobinhos. Os outros são mais ali um copiou-colou, tá ligado? Tá bom, tô trocando. Olha só, os outros documentos. A documentação exigida e apresentada para a habilitação. Então, o que eles vão precisar para que a pessoa apresente a habilitação? Falou, olha, nós vamos precisar que o licitante apresente isso, aquilo. Então, a habilitação que, no caso, o licitante tem que apresentar. A proposta de preços do licitante, as propostas que os licitantes apresentarem. Ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros. Então, quando rola aquela sessão pública, é quando a galera vai estar lá, vai dar os lances, apresentar documento, é realmente a sessão pública, é ocorrendo ali o pregão. O que que vai ter que constar nessa ata da sessão? Vamos lá. Primeiro, quem são os licitantes? Óbvio. As propostas que eles apresentaram? Óbvio também, né? Os avisos para mostrar que a publicidade foi dada, os esclarecimentos que forem requisitados quando for o caso e eventuais impugnações, se alguém achou ruim de alguma coisa. Os lances ofertados, os lances que eles deram, na ordem de classificação. Então, vai ter as propostas iniciais que eles apresentaram e depois também vai ter ali os lances oferecidos na ordem. Quando for o caso também, a suspensão e o reinício da sessão, nada demais. A aceitabilidade da proposta de preço, a habilitação, os documentos então da habilitação, a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação, quando for o caso. Então, a decisão que vai sanear erros ou falhas, vai consertar erros ou falhas, os recursos que forem interpostos e as suas respectivas análises e decisões, tudo isso vai ter que constar lá depois. E o resultado da licitação, se ela deu certo, se ela deu errada, se contratou, se não, o resultado da licitação. Pode bater o print também aí para depois você grifar, mas grifou quase tudo, né? Aqui não tem muito o que ficar mexendo, não. É uma coisa que não tem assim uma exploração tão grande em prova e quando vem é bem no copiou colou, tá? Tá bom? Então tá, já tô trocando, vai lá. Tem que ter também os comprovantes das publicações para mostrar que a publicidade foi dada, que é o aviso do edital, o extrato do contrato e os demais atos cuja publicidade seja exigida. E por último, a hora que tá tudo ok, tudo bonito. A homologação. Beleza? Beleza. Olha só o que fala o parágrafo primeiro, parágrafo segundo, coisa bem de boa também, ó. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e documentos de que trata esse artigo constante dos arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para a prestação de contas. Cara, o processo não é eletrônico? É. Então, a instrução, ou seja, essa papelada toda que a gente viu ali, também pode ser feito por meio do sistema eletrônico. Pensa comigo. A gente está fazendo a licitação pela internet, tudo de forma eletrônica. Aí depois tem que chegar lá com papel? Para! Que papel? Que coisa mais fora de moda. Papel é bom para três coisas: para fazer resumo, para ler livros e no banheiro. Só. Até no banheiro dá para tirar um esguichinho lá, é mais jogo do que o papel, inclusive. Então, e livro também. Eu gosto de ler livro impresso no tablet. Tal, muita gente gosta, né? Coisa mais chique. Você anda lá com 1.000 livros. Eu sou das antigas. Eu gosto do livro no papel. Tem que pegar, senão eu não conto. E resuminho, né? Então, cara, pensa comigo. Tá rolando tudo eletrônico, tudo pra internet. Aí depois tem que chegar lá com um catatal de papel. Ah, toda essa documentação aqui exigida pode ser feita por meio do sistema também de forma eletrônica. Pode, rola sim, não tem que apresentar nada ali não. Nesse caso, esses atos e documentos que trata esse artigo, ou seja, tudo isso aqui que a gente viu aqui em cima, que constarem nesses arquivos e registros digitais, eles serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive comprovação e prestação de contas. Então, vou até dar um outro destaque aqui, ó. Eles serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para prestação de contas. Aí a banca vai fazer aquela pegadinha. Vai falar que é válido para todos os efeitos, salvo prestação de contas? Não, também tem que ficar papel impresso, não. Beleza, mais um detalhezinho. A ata da sessão pública, a ata é tipo assim, o que aconteceu, tal, com o registro daquela sessão pública. Ela será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento para acesso livre. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Pensa comigo, a ata da sessão pública, tudo que rolou ali, vai ficar na internet para qualquer pessoa ver. Então a banca pode vir falando para você em prova que ficará restrita aos licitantes. Fraude, o nome disso é fraude, não pode. Tem a publicidade e fica lá, para todo mundo ver o que aconteceu nessa sessão pública. Coisa bem óbvia também. Muito bem. Beleza? Bateu o print aí. Então tá, então vamos continuar. Vai lá que já estou trocando, tá? Vai lá que já estou trocando. Pronto. Deixa eu só trocar aqui de cor. Agora a gente vai para a próxima tela. Vem comigo, ó. Vamos falar agora um pouquinho de uma outra regrinha aqui, que trata do credenciamento. O pregão eletrônico, como o próprio nome diz, é feito pela internet. É feito de forma eletrônica. Então, nós precisamos ter mecanismos de saber que a pessoa é ela mesma. Imagina que você é um licitante. Como eu sei que você é você mesmo? Que realmente quem está dando aquela oferta é um licitante. E não é uma criança lá de 12 anos que decidiu tocar o terror na internet e falou: ah, deixa eu dar uma aloprada aqui nesse pregão. Tanta coisa, né? Como que eu sei? Tem que ter ferramenta, tem que ter credenciamento. Olha como funciona. Vem cá. Esse credenciamento tem que ser da autoridade competente. É a autoridade competente daquele órgão ou entidade que está promovendo a licitação. É o chefe ali. É a autoridade competente daquele órgão ou entidade que está promovendo a licitação. Tem também do pregoeiro. Vamos falar bastante desse cara já já. A equipe de apoio e também dos licitantes. E também dos licitantes. Essa galera tem que ser credenciada. Tá, mas como que esse credenciamento é feito, tá? O que eles terão? Olha só. Eles terão uma chave de identificação. Eles terão uma chave de identificação e também uma senha para eles terem esse acesso. E isso aqui é algo. É até meio óbvio, né? Mas vamos anotar. É algo pessoal. E intransferível. É algo impessoal. É pessoal e intransferível. Claro, quando a pessoa pratica o ato, não vai estar aparecendo, ah, mas não foi ele, foi outro. Não, foi ele. Aparece lá que foi ele. Então, esse credenciamento aqui. Deixa eu só colocar de novo que ele ficou meio tortinho esse ponto. Ele é pessoal e intransferível. Ou seja, ele não pode ficar passando a chave de identificação, a senha, para outras pessoas. Tipo assim, ah, vamos deixar e vou passar para o coleguinha e tal. Tá bom, se o coleguinha fizer merda, o BO é seu. É seu. E tem um outro detalhezinho também. Lembra o SICAF que a gente falou antes? Quando o licitante estiver credenciado no SICAF, Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores, quando o licitante estiver credenciado no SICAF, ele pode participar com aquele cadastro que ele tem ali no SICAF, ele pode participar de qualquer pregão eletrônico. É o que a gente falou já, o cadastramento no SICAF serve. O cadastramento no SICAF serve, está cadastrado no SICAF, ué. É para isso que o SICAF serve. Aí o decreto traz uma exceção, mas eu vou combinar, viu? Essa exceção aqui, ela é óbvia. Salvo quando esse cadastro estiver inativado ou mesmo houver sido excluído por requerimento da pessoa ou nos casos que a lei determina. Vamos combinar que é óbvio, né? É óbvio essa parte aqui. O decreto fala mais por educação do que para tudo. Se o cadastro dele está inativado, está excluído, é claro que ele não pode participar. Muito bem. Vai lá. Termina de pegar essa parte aí. Bateu o print, que já estou trocando de tela já. Só alguns trechinhos aí do decreto. Ai, que nossa, não é a parte mais legal do estudo, né, Thalio? Sim, mas a gente está aqui para se divertir. Em alguns momentos é, em outros não. Aqui é algo tipo assim, tá. Não é dos mais difíceis, nada demais, regrinha, pá, pá. Dá para desenrolar de boa. Vai lá, bate o print aí. Termina de copiar, que já estou trocando de tela. Para falar de um outro ponto também, que é meio embaçadinho, mas eu vou jogar ele para você, que você vai entender bem. 3, 2, 1. Olha só, como funciona? Esse aqui, às vezes, eles copiam e colam, só para dar um gelo na galera. Mas não é difícil. A parte que fala da condução do pregão eletrônico. Como que a gente faz a condução? Como que é conduzido o pregão eletrônico? Olha só, o pregão eletrônico, ele é conduzido... Quem vai conduzir esse pregão eletrônico é o órgão ou entidade promotora da licitação. É aquele órgão ou entidade que está fazendo a licitação. Tá. Só que esse órgão ou autoridade, ele não faz isso aqui sozinho também, tá? Ele vai ter um apoio. Mas é o apoio, quem vai ter que desenrolar é ele. Ele terá um apoio técnico e operacional. Ele vai ter, então, um apoio técnico e operacional, quem vai dar o apoio, tá? Não é quem faz, não. Quem faz é o próprio órgão, entidade que está promovendo a licitação. Mas ele vai ter esse apoio técnico ou operacional do CISG. Quem que é o CISG, Thales? É o Sistema de Serviços Gerais. É o Sistema de Serviços Gerais. Em prova vem sigla, viu? Porque no decreto tem muita coisa de sigla também. Tá, e tem mais um detalhezinho importante. O CISG, que é quem vai dar esse apoio aqui, é quem funciona como provedor do sistema de compras do governo federal. O CISG aqui, então, que é a palavrinha-chave. Então, como que é conduzido, professor, o pregão eletrônico? Quem conduz o pregão eletrônico é o CISG? Não. Quem conduz o pregão eletrônico é o próprio órgão ou entidade promotor da licitação, é quem está fazendo a licitação. É o próprio órgão que quer comprar aqueles bens, adquirir, contratar aqueles serviços. Só que ele não faz sozinho. Ele tem esse apoio técnico e operacional do CISG, que é o Sistema de Serviços Gerais. E o CISG é quem é o provedor do sistema de compras do governo federal. É outra parte também, que às vezes a banca, puf, rapaz, se a pessoa não viu isso aqui direito, ela fala, não, tem alguma pegadinha. Tem nada, coisa boba também. É algo assim, que tem uma frequência respeitável em prova. Ah, mas como você sabe se não tem milhares de questões sobre o assunto? Não tem desse, né? Mas do decreto anterior que esse substituiu, a gente tem uma certa quantidade que a gente já extrai do próprio pregão. A gente consegue, então, fazer essa analogia. Então, fica de olho aí. Fica de olho aí, bate o print e vamos agora olhar um outro ponto. E vamos olhar agora um outro detalhezinho, beleza? Beleza. Nessa parte agora, que a gente tem aqui, foi mais um copiou-colou. Só para você não ter medo. Mas tem outros pontos para analisarmos ainda. Vamos fazer assim, vamos dar uma respiradinha de 30 segundinhos, só para a gente partir para o próximo vídeo, para você deixar, né, circular um pouco de sangue na cabeça, que eu sei que é bastante informação nova, mas é de boa. Você vai ver que isso aqui não tem grandes dificuldades em prova não, beleza? Aí no próximo vídeo a gente continua aqui o nosso pregão eletrônico. Valeu? Até a próxima aula.